Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Atenção, Rede Jovem Pan SAT. Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você, seja muito bem-vindo. Você está em Os Pingos nos Is na sua Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, 14 de julho, é véspera do final de semana. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Felipe Moura Brasil, o galã do rádio brasileiro. Opa. E Felipe Tognoli, trago pra você as principais notícias do dia e muito mais do que isso. O que tem por trás dos fatos, não só os fatos apresentados, já que em Os Pingos nos Is. Boa noite, boa sexta-feira, Felipe, hoje é dia de pagodeira?
Tananana. É, se eu tivesse com o meu pandeiro aqui, mas ele vai chegar semana que vem do Rio de Janeiro. Eu já tô com saudade dessa semana, Joyce. Semana da condenação do Lula, vai fazer falta.
Calma, logo vem a cadeia. Oi, Tognoli, boa noite.
Oi, pra mim vai ser pagode religioso. Pra God.
Pra God. São 6:01, hora de opinião. É, minha gente, o Michel Temer tá mais ou menos no limbo. Sabe aquela coisa do vai e não vai? Do cai e não cai? Bom, ele não conseguiu o quórum de 342 deputados para iniciar a votação daquele processo, daquele relatório que foi reprovado lá na CCJ, que na prática dá autorização para que o STF julgue o presidente da República. Então, ele tem os votos, ele tem o número suficiente para simplesmente derrubar aquele relatório, mas ele não tem gente para colocar no plenário. Que coisa mais cruel. Nem a oposição tem votos para vencer o Temer, ou seja, para fazer com que o relatório seja aprovado. É um impasse político daqueles. O Planalto, hoje eu conversei com as minhas fontes por lá, conta com mais ou menos 260 a 270 votos. Quer dizer, na margem de erro, né? Aqueles que são um pouco mais pessimistas, 260, mais otimistas, 270 deputados para barrar essa denúncia. Isso é mais do que o suficiente, gente, para simplesmente engavetar a denúncia, acaba, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, até chegar à próxima denúncia do Rodrigo Janot. O problema é que não tem como abrir a sessão. Então não adianta nada ele ter votos o suficiente para derrubar o tal do relatório se ele não consegue abrir a bendita sessão. O presidente da República espera conseguir gente até o dia 2 de agosto. Voto, gente, para colocar lá no plenário. 342 deputados para abrir a tal sessão. O presidente lá da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez beicinho e diz que não abre, não, antes desse número. Antes dos 342. Será que até o dia 2 de agosto Temer consegue, com todos os agrados que está fazendo para prefeitos, governadores, deputados, o tal do quórum necessário para abrir essa sessão? Enquanto isso, um fantasma ronda o Palácio do Planalto, porque até agosto tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, tem delação batendo a porta. Eduardo Cunha tem pressa, quer falar. Ele, que é um símbolo da corrupção do PMDB. Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala, também pode abrir o bico. E o Planalto fica na gangorra, ou seja, está tudo travado. Michel Temer no limbo político absoluto. Façam suas apostas. Será que Temer, até o dia 2 de agosto, terá mais ou menos que 260 votos? Se não tiver sessão, minha gente, preste bem atenção que isso é importante. Se não tiver a bendita sessão para votar esse bendito relatório, o trem, como se diz lá em Minas, não anda. Não adianta ter denúncia. O trem não vai e não fica. Fica mais ou menos congelado. Então não adianta nada o governo ter ou não ter os votos e não ter o número para colocar dentro da Câmara dos Deputados. Essa é a maluquice do nosso Brasil, essa é a maluquice da nossa política. Será que o Michel Temer vai ter férias a partir de hoje junto com o Congresso? É o que a gente vai discutir a partir de agora.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta-feira. Sabe o que vai acontecer?
Nada, porque não tem dinheiro.
Ei, lasqueira, Reginaldo. Vou começar com você, Tonholi. Já imaginou, como eu falei, um trem lá em Minas, né? Você tem lá um número suficiente de deputados, mas você não consegue pautar. E aí muita gente tá perguntando pra nós na internet... Uai, Joyce, fica como? Não fica, gente. Fica do jeito que tá. Não vai, não ata nem desata. Fica exatamente como está.
Mas que, Joyce? Vai rolar muito dinheiro. E eu quero começar citando a frase do escritor norte-americano Mark Twain, que ele fala: temos o melhor congresso
cultural.
Temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Então, aquilo que a Joyce carinhosamente, Felipe, chamou de agrado, eu vou traduzir em números para você ver quanto custou a votação, essa última, do relator Paulo Abiakel. Olha aqui. No mês de junho, o Michel Temer liberou 134 milhões em emendas parlamentares, uma grana legal para o deputado aplicar onde ele quer. Sendo que, eu vou falar só da Comissão de Constituição e Justiça, que agora votou pelo relatório do deputado mineiro Paulo Abiakel, que foi contra o relatório do Sérgio Schweiter, ali do Rio de Janeiro, ou Schweiter. Tá faltando o Franco Neto aqui para ligar para ele e perguntar qual a pronúncia correta. Veja bem, gente, 134 milhões que foi esse dinheiro para 38 dos 40 deputados que votaram a favor do Michel Temer. E adivinha, Felipe, quem ganhou mais dinheiro de emendas parlamentares legais, mas, ao meu ver, amorais? O relator Paulo Abiakel, 5,1 milhões. Então, eu encerro aqui, voltando à frase do Mark Twain. Nada foi de graça, nada será. É um dinheiro legal, é um dinheiro amoral. E volto a citar o Mark Twain. Temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar.
E aí, compra ou não compra, Felipe?
Ah, sem dúvida que compra. Já comprou, né? O Temer liberou, essas notícias acabaram de sair pouco antes do nosso programa, o Temer liberou 134 milhões de reais para os deputados da CCJ, como o Tonholi estava dizendo aí, para garantir a vitória, ele abriu a torneira 2 bilhões de reais em emendas. Quer dizer, todo aquele jogo sujo de que eu estava falando aqui ontem, por isso que eles têm horror da justiça, onde tudo se ancora nos fatos, lá na política, eles podem fazer todas as manobras, todas as articulações. O Temer fez 13 mudanças na CCJ e obteve com isso 12 votos contra a denúncia, aquele troca-troca de deputado, tirando os deputados que eram contra o Temer, colocando aqueles a favor, fez 13 mudanças e teve 12 votos. Quero dar os parabéns aqui ao deputado Laércio Oliveira, que traiu o governo e votou a favor da denúncia. A gente precisa de mais gente assim para votar no plenário. E os parlamentares agora saem de férias, então eles retornam às suas bases eleitorais, não aqueles que foram para Disney passear, sem dúvida. E eu espero também que a população pressione esses parlamentares nas suas bases eleitorais, nas suas cidades, para votar a favor da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, porque é uma sujeira muito grande que está sendo feita lá no Congresso, com liberação de emenda, com troca-troca de parlamentar, com partidos fechando questão, ameaçando expulsão de quem votar contra o presidente. A verdade é que a denúncia tem de ser julgada pelos fatos e, na verdade, todo mundo ali está querendo uma boquinha.
Esse negócio do troca-troca dentro das comissões, né, para a gente encerrar o assunto... Claro que a gente pode, do ponto de vista moral, dizer: ah, porque o governo trocou os deputados lá, não pode trocar.
Pode, deve.
Todo presidente faz. É por quê? Porque está no maldito regimento. Então, tem que mudar o regimento. Ora, né, não posso falar palavrão. Ora, pois, né? Então, o negócio é o seguinte: é imoral? Claro que é. É ilegal? Não. Tá lá um trem lá escrito no regimento, pode mudar. E aí, tanto faz o presidente, a Dilma fez, o Lula fez, todos fazem. E o que o Temer fez foi o que qualquer um faria fazendo troca-troca. Imoral? Imoral. Agora, no fim do ano passado, inclusive, os partidos fizeram aí 34 substituições quando a comissão precisava aprovar a reforma da Previdência defendida pelo governo. E aí, gente, nessas férias aí, pra quem acha que o Michel Temer vai respirar aliviado, ele vai trabalhar, vai ter que ralar e ralar muito, porque além de abrir a carteira com o nosso dinheiro, no caso das emendas, como vocês disseram, aquela coisa toda, ele vai ter que fazer o chamego, né? O tete-a-tete, vai ter que chamar os presidentes de partido, os indecisos, vai ter que pedir, pelo amor de Deus, não me traia, e ele ainda vai ter que contar, como o Felipe disse, com a pressão tem a pressão popular, né? E a coisa se amorna, fica um pouquinho mais morninha, o que eu duvido, ou a coisa volta muito mais quente com novas denúncias. Eu acho que o Janô vai arregaçar as mangas aí, deve já engatar uma próxima denúncia no começo de agosto para deixar o caldo mais grosso, né, Felipe?
Tá vindo aí denúncia por obstrução de justiça, eu espero que ela saia mesmo, desgaste mais esse governo, esse presidente que tá fazendo todo esse jogo sujo e tá contando lá com o pessoal do nível do Valdemar Costa Neto, do qual o Cláudio Tognoli falou aqui outro dia, do PR, que já se decidiu, ele quer dois ministérios de Michel Temer em troca do apoio do partido para derrubar a denúncia contra o presidente. Então é tudo assim, oferecendo cargo em troca de apoio e, infelizmente, os fatos da denúncia ficam em segundo plano, apenas usados como objeto de barganha, moeda de troca.
Eu sei bem como são essas coisas.
Pois é, presidente.
Valdemar Costa Neto, o prontuário ambulante.
É, eu quero fazer uma confissão para vocês dois. Tô gagá. Entendeu? Tô gagá porque eu esqueci das manchetes. Eu abri o programa, dei boa noite e fui pras manchetes. O Reginaldo
ficou
olhando lá pra minha cara, né? E ninguém me lembrou. Não, tudo bem, gente. É sexta-feira.
Não queríamos atrapalhar, né, Tônia? Mas é sexta-feira, claro. Clima de descontração nesse programa.
Mas então, Felipe, né? Vamos agora inverter a ordem, porque somos um pouquinho subversivos, só um pouquinho. Além do clima de férias no Congresso, falaremos do quê?
Lula trava o plano B do PT para 2018?
E aí, Tonholi?
Ah, eu quero mostrar, foi preso o presidente do Peru, quero mostrar como o mesmo esquema foi aplicado pela Odebrecht em mais 11 países.
E tem Ike Batista entregando petistas.
É, e eu conversei hoje com integrantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para levantar para vocês todas as dúvidas, porque assim, as minhas redes sociais, o meu Twitter, estou lá no Twitter, @ Joyce Hasselman, @ Pingos nos Is, Felipe está lá no Twitter, Tonholi está lá no Twitter, e eu recebi várias perguntas de gente dizendo: Joyce, e agora? Se o Lula for condenado, se não for, tem medida judicial? Não tem. Se ele passar para o segundo turno, for condenado no primeiro, for condenado no segundo, então eu vou trazer para você todas essas respostas aqui durante a nossa programação. E você participa pelo WhatsApp 931170620, 931170620, também pelo Twitter. Qual é a nossa hashtag hoje, Felipe?
A nossa hashtag é Lula Plano A da Papuda. É para lá que ele tem de ir.
Muito bem. Felipe Moura Brasil, Centrão começa a cobrar a conta. Conta aí.
É o que eu vinha dizendo aqui. O pessoal quer uma boquinha para dar o voto a favor do presidente. Então a negociação tem sido principalmente em torno de dois ministérios, hoje ocupados pelo PSDB, que é o Ministério das Cidades, e a Secretaria do Governo. E nessa semana o PP, o PR, o PSD e o PP, PR e PSD fecharam questão para votarem pelo não seguimento da denúncia contra o Temer em agosto. Todo mundo quer uma boquinha e o PSDB está ali liberando a bancada, porque tem uma parte do partido que quer desembarcar, tem outra que não quer, tem sempre tucano se bicando.
É, gente, esse negócio do PSDB, conversei com alguns tucanos, inclusive aqui durante a semana, e o Felipe tem uma posição em relação a essa questão toda, que é caça logo, julga e acabou, né? Derruba logo, porque é uma indecência. E é uma indecência mesmo aquela conversa.
Não, eu quero que vá para a Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, para que seja aberta a discussão.
Seis meses, rapaz. Seis meses é logo. Seis meses é logo.
Joyce,
né? E eu tenho aquela preocupação que é a conta política. Inclusive que já gerou um debate aqui entre nós, né? Porque nós temos aí o Rodrigo Maia, que já vira réu. Já vira réu. Se o Janô se mexer, já vira réu. Ele já está lá, né, na linha de tiro, né, do Rodrigo Janô. Então, teoricamente, é um grande risco, não só político, tirando a questão política, que eu já falei para vocês que é um grande risco, que o Rodrigo Maia não é nada alinhado à direita, ele é alinhado à esquerda, o conciliar dele é do PCdoB, ele é um homem que veio do PCdoB, ponto, é isso aí, né? Aquele que era um político inexpressivo e que hoje virou o presidente da Câmara e pode virar o presidente da República, além dessa conta política, tem esta outra conta, né, que, e aí se ele virar réu? Como é que fica? E ele deve virar, aliás, já devia ter virado. E réu não pode assumir na linha sucessória, né, a presidência da República. Tanto que tem essa coisa meio estranha que foi decidida pelo Supremo, que o Renan Calheiros, né, pode ser senador, podia ser até presidente do Senado e não pode assumir a presidência da República. Né? O ideal era sacar o Renan Calheiros do Senado e acabou. Só que isso...
Marco Aurélio Mello tentou fazer isso, mas não conseguiu.
Porque não pode, juridicamente não pode. Uhum. Eu sei que é estranho, né? Para quem está nos ouvindo, você pensa, mas como assim? Tem 11, 12 processos contra ele? Como não pode? Não pode, porque um poder não pode interferir no outro. É constitucional. Pronto e acabou. Quando o Supremo decidiu retirar o Eduardo Cunha, por exemplo, e o próprio Delcídio, aquela decisão, foi uma decisão que feriu a Constituição, ainda que fosse, para todos os brasileiros, uma decisão moral. Poxa vida, olha aí, mas não poderia ter afastado um deputado sem que a Câmara antes tivesse autorizado.
E no caso do Delcídio, é o artigo 53 da Constituição que diz que um senador só pode ser preso em flagrante delito. Agora, o que a Joyce acabou de falar, se o Rodrigo Maia vai cair ou não nas mãos da Lava Jato antes que assuma aí iminentemente a presidência do Brasil, eu quero lembrar que o Rodrigo Maia, ele tem duas acusações contra ele na Lava Jato. Uma de 1 milhão e outra de 600 mil. Dinheiro de Caixa 2 envolvendo as construtoras, que são as líderes da Lava Jato, a OAS e a Odebrecht. Vale lembrar que no dia 15 de março passado, o Rodrigo Maia foi denunciado num desses casos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Então, nós estamos aqui, como diria o Fernando Henrique, na pinguela do Maia.
Lembrar que pela Constituição, o presidente da República só pode ser investigado por atos cometidos durante o exercício do mandato e com autorização do STF. E o Rodrigo Maia, ele é acusado de crimes que teriam acontecido entre 2010 e 2014.
Não, mas então, se ele virar réu,
outra...
tem nada a ver.
Não, então, é outra questão. É. Aí tem essa questão do réu, que o STF sempre deixa margem para dúvidas e, obviamente, vai ter que definir alguma coisa a respeito. E tem essa questão das acusações serem anteriores ao mandato. Então, ele, nesse caso, ele não perderia e ganharia até um salvo-conduto ali durante um certo tempo.
Mas pode ser impedido. Antes da diplomação, ele pode ser impedido.
Ele pode ser impedido. Virou réu, não pode. A não ser
que a diplomação, quando ele ganha o diploma de presidente da República.
A não ser que o Supremo volte atrás de novo, né? Porque o Supremo, cada hora, tem uma jurisprudência, cada hora entende de um jeito. Né? Então, ele não poderia se fosse réu. E aí, muita gente me perguntou, de ontem para hoje, nas redes sociais, se o Lula também estaria impedido. Porque Lula é pentarréu. No caso de eleito, se ele já não estaria impedido de assumir a presidência da República, né? E esse foi um dos questionamentos que eu fiz ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região hoje. E, na verdade, não. Porque essa decisão do Supremo só é extensiva àqueles que já têm o mandato, no caso de linha sucessória, não daquele que será eleito para o cargo. Então, olha a maluquice. Se Lula não for preso, se não houver confirmação, né, dessa sentença em segunda instância, no próximo bloco eu vou... Não, vamos discutir isso aí já, nós todos. Né? Se Lula não for trancafiado, a gente pode ter um pentarréu presidente da República. Claro, aí, não, ele tem uma rejeição, blá, 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 blá. Estou falando aqui no caráter de hipótese. E aí, Felipe, há algumas perguntas aqui. Né? A primeira pergunta que me fizeram no Twitter é o seguinte. Tá, Joyce, e aí, se ele for absolvido? Ah, a candidato acabou. Ele já disse que é candidato. Pronto.
Uhum.
Segunda pergunta. Se ele for condenado pelo tribunal, ele e aquele bando de réus lá que estão no mesmo processo, né? Se houver confirmação da sentença de Moro, ele pode ser candidato? A princípio, não. Tem a lei da ficha limpa. Ou seja, pessoa condenada fica a ficha suja. Não pode. Condenada com confirmação de um colegiado. Se o processo se arrastar, e o Lula sair candidato, tiver lá as prévias, não sei o quê, não vai ter prévia nenhuma, né? Vai ser confirmado lá em agosto, vai ter convenção, e depois que ele for escolhido candidato. E aí a condenação sai. Depois que ele for escolhido candidato, ele pode ser inelegível? Pode. Mesmo durante campanha, ele pode ficar inelegível, tá?
É só a diplomação que impede.
Lula sai candidato, passa pro segundo turno. Ele pode ficar inelegível se for condenado? Teoricamente, sim. Agora, eu falei com duas correntes de juristas completamente diferentes, porque se nós temos 10 advogados, Felipe, a gente vai ter 11 interpretações da lei, tenha certeza. E eles me disseram que quanto mais perto do processo de diplomação, mais fácil o Lula conseguir uma cautelar. E com uma cautelar, em qualquer tempo, mesmo condenado, ele poderia, sim, participar da eleição e até ser diplomado. Então, vocês já imaginaram a incerteza jurídica do nosso Brasil tendo alguém condenado,
escutando
e até...
Quero interpretar isso.
Vamos lá.
Os ministros do STF vazaram para a imprensa hoje, alguns em anonimato, e o Marco Aurélio se identificando como tal, que seria mantida a decisão da segunda instância, se for essa mesmo, que ele não conseguiria nenhuma liminar, nenhuma outra medida para conseguir ser candidato. Então, os ministros, em off, falaram isso para a imprensa. Agora, não são os 11 ministros que falaram, a gente nunca sabe o que os outros pensam, não dá para acreditar totalmente nisso, porque o STF também é suscetível à pressão política e, principalmente, à pressão do Lula, cujos governos, o governo do PT, escolheram 7 dos 11 ministros atuais componentes da corte.
É só que são 3 cortes.
Mas
ele pode
conseguir
uma cautelar, tanto na Justiça Eleitoral, quanto no STJ, quanto no STF. Vai lá.
Eu acho que a gente corre um risco... Vamos lembrar, hoje é aniversário da Revolução Francesa, que consagrou, entre outras coisas, a separação de poderes, igreja, Estado, judiciário, política. Onde eu quero chegar? Quero chegar no seguinte, quando o ministro Marco Aurélio Melo resolveu soltar o Aécio e reconduzi-lo ao cargo de senador, visto que ele caiu na conversa do Joesley, gravada, pedindo 2 milhões... O ministro Marco Aurélio fixou há 2 semanas. O Aécio teve quase 40 milhões de votos. O judiciário não pode se meter com a política, porque a Constituição, baseada na Revolução Francesa, que faz aniversário hoje. A Constituição diz que há a separação de poderes. Imagine vocês, pegando o raciocínio da Joyce. O Lula é eleito. Você tem... O TRF4, ou uma instância superior, decidindo que ele não pode assumir o cargo, como é que essas pessoas vão votar? Eles vão dizer, o mesmo que disseram para o Aécio, que se eles confiscarem o Lula supostamente eleito, eles estarão atentando contra o voto e, portanto, misturando política com sistema judiciário, que foi separado pela nossa Constituição e pela Revolução Francesa, não. Então, o que a Joyce acabou de falar...
Muito grave.
É o seguinte, a gente continua entre a cruz e a espada. Agora, eu quero lembrar ao ouvinte...
Com uma grande chance disso acontecer. Vai ser a eleição mais judicializada da história. Não existe possibilidade disso não acontecer.
É por isso que o SDF deveria se antecipar e já resolver todas essas questões, já esclarecer todos esses assuntos em plenário, com debate, com decisão efetiva, para que a população brasileira possa ficar tranquila de que não vai acontecer um acordão depois que o Lula for condenado. E lembrando, mais uma vez, que estamos aqui raciocinando por hipótese, porque o capital eleitoral do Lula está só diminuindo. Veio a primeira condenação, vão vir outras e ele vai diminuir esse capital eleitoral. Fica lá com aquela base militante petista que não está nem aí para corrupção, mas o índice de rejeição tende a aumentar, como já vem aumentando.
E lembrando, né, Joyce, né, Felipe, o Lula corre contra ele outras 5 ações. A gente já falou disso ontem e detalhou.
Você fez assim, 5? Tem mais...
Não, na verdade eu queria...
Eu que sou loira e você que faz 5 assim? 2 mãozinhas assim, pra
não,
quem está no radinho.
Eu fiz o hands off, seu guarda, hands off.
Mãos ao alto.
A gente, a última pergunta, né, da turma é o seguinte, se o Lula foi eleito em segundo turno, aí ferrou, minha gente.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli em Os Pingos nos Is.
Jovem Pan nesta sexta-feira, ainda bem. Tem pergunta aqui do nosso ouvinte pelo Twitter e também pelo WhatsApp. Vamos aqui ao Twitter primeiro. O Reginaldo já põe na agulha aí o nosso ouvinte pelo WhatsApp. O André Santiago me faz uma pergunta interessante. Ele diz, olha, Joyce, o TRF4 poderia acelerar o processo? Uma força-tarefa no tribunal seria sugestão para estabilidade para o país? Bom, eles estão contando que até agosto esse processo vai estar resolvido, mas... Dentro do TRF, há aquele entendimento que é o que eu disse para você. Alguém pode sacar uma cautelar. São pelo menos 3, né, tribunais que podem ser acionados. Justiça Eleitoral, o STJ, o STF. Mas é bom lembrar que, diferente do Supremo, o TRF4 não está em recesso. Estão trabalhando, e bastante. Então, agora, o presidente do tribunal sabe da responsabilidade que o tribunal tem. Porque senão a gente vai viver essa insegurança jurídica estúpida, que inclusive vai afastar ainda mais investidores. Se você tivesse 1 centavo, se investir num Brasil que você não sabe se o presidente vai ser preso ou não, quer dizer, caso, né, haja uma eleição, então é um risco e a gente não pode correr esse risco.
Bom, lembrando que apesar do TRF4, que é formado por 3 desembargadores lá no Rio Grande do Sul, ter soltado o ex-tesoureiro do PT, o João Vaccari Neto, vamos lembrar para você, ouvinte, o TRF4 é duríssimo e de tudo que o Moro mandou, o juiz estabelece uma sentença de primeiro grau. vai para o TRF4, que é uma espécie de tribunal de justiça da Justiça Federal. Lá você tem três desembargadores que estabelecem acórdão. Acórdão é decisão de segunda instância. Os acórdãos do TRF4 sobre as decisões fixadas pelo Moro aceitaram em quase 80% tudo que o Moro mandou.
Mas hoje o tribunal, o pessoal lá do tribunal me disse que eles só, flexibilizaram a menos 6% das decisões do Moro. 6%. O restante tudo foi ou para manter como estava.
Metade foi elevado.
Inclusive, elevar, prenderam quatro pessoas que o Moro não tinha condenado.
Tem mais tweet então... aí? Vamos lá.
Tem umas tweets da Patrícia Ribeiro. Ai, Jesus, nem brinca de ter que aguentar o Lula de novo. Aff. Pamela, quando é que veremos pela primeira vez na história desse país um presidente que não compra políticos? Tá difícil, Pamela. Tailan, a primeira vez que assisto em vídeo os Pingos nos Is é muito melhor do que só em áudio. É isso aí, vamos com tudo. E agora meu destaque.
Tem ouvinte pelo WhatsApp, tem ouvinte já. Pelo WhatsApp? WhatsApp, vai, Reginaldo.
Aqui é a Valquíria de São Paulo. É uma indignação o que está acontecendo no nosso país hoje, e esse bando de dinheiro que o Temer está liberando para conseguir apoio, eu queria entender, aliás, até sei de onde vai sair, mas eu queria entender como é que consegue de uma hora para outra tanto dinheiro assim, né? Olha, eu sou favorável ao seguinte, importa o Obama.
Pingos nos Is, boa noite, Antônio, São Paulo, Santo Amaro. Eu queria desejar uma belíssimas férias para os políticos e o judiciário, que eles trabalharam muito, tadinhos.
Salve, Jovem Pan, aqui é a Luísa de Salvador, Bahia. Eu queria saber, no caso do Temer cair e o Rodrigo Maia assumir o lugar, como fica a Lava Jato?
Haha, essa ninguém sabe, viu? Eu vou dizer pra você, Patrícia, não é esse o nome da nossa ouvinte? Patrícia, não tem um único desses políticos que estão na linha, né, sucessória para assumir a presidência, muito menos o Rodrigo Maia, que estejam de chamego com a Lava Jato. Né? Nem presidente do Senado, nem presidente da Câmara, nem os seus vices, nem primeiro da mesa, segunda da mesa, terceiro da mesa, não tem. Todos eles querem simplesmente pôr a Lava Jato numa caixinha, pegar uma bomba gigante, colocar lá dentro e, bum, explodir a operação. É isso, lamentavelmente. Destaque do Felipe.
O meu destaque de hoje é que o Lula, nessa situação toda que a gente vem descrevendo aqui desde o início do programa, ele está travando também qualquer eventual plano B do PT para as eleições de 2018, porque, afinal, o discurso dele é de que a Lava Jato o persegue politicamente para que ele não volte a ser eleito presidente da República. Então, o Jornal Globo hoje disse que o desafio para Lula será conter a ansiedade dos petistas até o segundo semestre do ano que vem. O Jacques Wagner, que foi ministro, tenta acalmar deputados e senadores, dizendo que o Lula pode se valer de uma liminar para disputar a eleição em caso de condenação em segunda instância. Tudo isso aqui que a gente debateu, que os ministros do STF estão dizendo que não vai acontecer. Então, eu quero lembrar aqui aquela rivalidade que surgiu entre o Lula e o Lindbergh, por exemplo. O Lindbergh, que não recuou da decisão de competir à presidência do PT junto com a Gleisi Hoffmann, que acabou vitoriosa, era a candidata favorita do Lula, era a candidata favorita do Dirceu. O Lula ficou irritado, vazou para a imprensa que o Lindbergh não tem futuro. Aí depois o Lula vazou para a imprensa outra irritação contra o Lindbergh, porque descobriu que ele se reuniu com petistas como Tarso Genro, com psolistas como Marcelo Freixo e Ivan Valente, uma reunião secreta com o pessoal do MTST também, Guilherme Boulos, por exemplo, para discutir ali uma agenda mais à esquerda ainda, quem sabe as sementes de fundação de um novo partido, sem avisar o Lula. E o Lindbergh teve uma reunião com o Lula depois desse encontro secreto e não contou para ele. Aí o Lula vazou que estava muito irritado porque ele é o plano A do PT. E o PT já tem um lema, tá dizendo aí que eleição sem Lula é fraude, quer dizer, se o Lula for impedido de concorrer, o PT vai ter que se recusar, então, a participar dessa eleição, porque você está dizendo que é fraude,
é golpe, como
diz a Fátima Bezerra, vai ficar sem discurso depois. Então, o Lula está travando ali os planos de todo mundo, tem muita gente ali que deve querer ser candidato, que deve querer ter um plano B e não está podendo por causa do Lula. Os petistas são reféns do Lula, mas é claro que eles sofrem daquela velha síndrome de Estocolmo, né, Joyce? De serem apaixonados também pelo líder petista que os faz de refém.
Se a nossa justiça eleitoral tivesse o mínimo o mínimo de decência de fato, o PT já tinha tido o registro cassado há muito tempo. O PT atuou como organização criminosa. Eu não estou simplesmente dizendo só o PT atuou como organização criminosa, mas agora estamos falando de Lula. Num país sério, uma democracia madura, um partido como esse jamais
madura
teria feito...
Madura em que sentido? Explica, Jéssica, pelo amor de Deus.
Jamais teria feito a história, né, que o PT fez. Então, é de fato lamentável. Aliás, há, juridicamente, todo o espaço para que o registro do PT seja cassado. Acontece que ninguém tem coragem. Mas ele falou do Lula, né? Você sabe que tem gente que está muito zangada com a decisão, né, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro que já mandou intimar o Lula Arápio, né? Tá intimado.
Não, parece que já molhou o deserto a choradeira petista, né?
Pois é, mas não sou petista. Tem aquele o cangaceiro lá do Senado. Solta o Renanzinho aí.
Condenar sem prova é sempre inadmissível. Muito mais quem tirou o Brasil do mapa da fome e foi reconhecido pelos líderes mundiais. O erro certamente será reparado.
Você sabe o que me deixa muito,
Renan Calheiros.
Com muita, assim, me dá nojo. Porque o Renan Calheiros é do Nordeste. Eu conheço as brenhas do Nordeste. As brenhas do Nordeste. E só alguém que é extremamente canalha com a população é capaz de dizer que o Lula acabou com a fome. Ou ele vive num país que eu não vivo, o país dele é outro, não é o mesmo que eu vivo.
Saiu notícia aí de que tá aumentando esse mapa da fome.
Ou então ele tá jogando, obviamente, contra a população. E isso, né, eu fiz uma viagem, Tonholi, do Piauí para Teresina de carro. Eu tinha que palestrar tal, rapidamente. Tal.
Pegou por picos ali por baixo e foi subindo.
Exatamente. E eu perdi o avião e eu tinha que dar uma palestra. Vocês não têm ideia do retrato que é aquilo. População abandonada. Eu falei, meu Deus, isso foi abandonado por Deus e pelos políticos todos, né? Nenhuma escola, nenhum supermercado, nenhuma farmácia, né? Aquelas pequenas casas, pobreza absoluta. E aí eu perguntei para a pessoa que estava dirigindo, eu falei, essas crianças aqui estudam aonde? Sabe o que ele me disse? Não estudam. E aí vem um cangaceiro desse dizer que o Lula acabou com a fome. Ah, conta
14 anos de PT e esses problemas não foram resolvidos. Existe sem terra ainda? Esse pessoal não ganhou terra nos governos do PT? Eles ainda estão reclamando, ainda estão sendo instrumentalizados pelo governo do PT? O Renan, olha, tudo que ele está falando aí de fome, de reconhecimento por líderes internacionais, não tem nada a ver com os fatos da denúncia. E o Moro se ateve aos fatos e disse isso, nem precisava, mas fez toda uma desconstrução de todo esse teatro repetido pelo Renan na sentença. E é isso, o Lula está condenado e o Renan é alvo de 12 processos no STF e está ali falando em causa própria, porque ele não quer ser condenado também. E ele precisa do foro privilegiado. O Renan, agora que voltou para a oposição, voltou para o lado do PT, ele precisa enganar o povo das Alagoas para que vote nele, para que ele mantenha o foro privilegiado e continue protegido pela justiça. Diga, Tonho.
Todo ser humano se acha mais inteligente do que o seu semelhante. Mas o Renan é o único ser humano que se acha mais inteligente do que realmente é. Porque tá vazando pelo ladrão, me desculpem o pleonasmo, as mentiras dele, como acabou de falar o Felipe, em prol da própria causa. Então, vocês têm que ver o seguinte. Quem ataca a Lava Jato hoje, ou é por interesse pecuniário, ou é por interesse político. Só isso. O Renan não faz nada que não seja em prol dele mesmo, e ele defenderia até o demônio, se fosse necessário, desde que o demônio estivesse envolvido na Lava Jato.
É o interesse de não ser preso.
Deixa que o demônio vote nele.
É bom lembrar,
né?
Só um episódio do Renan que a gente tem sempre que lembrar. Foi ele que articulou lá com o Ricardo Lewandowski aquela fatiamento da votação do impeachment.
Esculhambação, né, da Constituição.
Aquela esculhambação, eu fui misturar as duas palavras, para Dilma manter os direitos políticos, mesmo sendo empichada. Aquela vergonha, eu, na época, no meu blog da Veja, ainda mostrei que tinha uma prova da OAB na qual o Lewandowski seria reprovado. Ele não passaria se marcasse a opção de acordo com o que ele fez.
Eu só quero discordar do seguinte do Tonholi. Então ele disse, olha, o Renan se acha mais inteligente do que ele é, né? O Renan é um gênio, Tonholi. Do mal, mas é um gênio.
Ainda
ninguém
bem que veio
fica,
o complemento, né?
Ninguém fica com 12 inquéritos no lombo, simplesmente com a coisa na gaveta, à toa. O Renan montou uma central de espionagem no Senado, minha gente. Vocês acham que por que será que ninguém mexe tanto assim com o cangaceiro de Alagoas. Ele sabe muito, sabe de muita gente, sabe de todas as instâncias. Ele era o chefe da arapongagem do Senado. De burro, de bobo, ele não tem nada. O único problema é que a mente dele é criminosa.
É, eu não sei como ele tem as informações, mas ele tá aí na política há muito tempo, vinculado às piores figuras
e
da política
cai,
brasileira.
Né?
E uma forma de ter poder é ter informação sobre os colegas do Congresso Nacional. Se você sabe
e
tudo que
judiciário.
Todo mundo fez nos verões e nos outonos e nos invernos e nas primaveras passadas, mais poder você tem, porque mais aos pés, aos seus pés, o pessoal vai ficar.
É, o problema aí é mais o judiciário até do que o próprio legislativo. Né? Então, o Renan... E aí, pra gente fechar esse assunto, eu vou te dar a palavra já, Tonoli. Por que que o Renan, que há pouco tempo fez ali uma dança próxima do casalamento com o Michel Temer, simplesmente rompeu poucos meses depois e se agarrou com Lula? Por que com esse desgaste todo das denúncias, da Lava Jato, dos inquéritos, ele tá abaixo da linha da miséria na popularidade no Nordeste? E o Michel Temer... É, independente de quem quer que fique, que saia, que tenha investigação, que não tenha, a única coisa que todo mundo sabe é que ele é mais impopular que a Dilma. A popularidade dele também está abaixo da linha da miséria. Então, ele não ajuda em nada. O Renan no Nordeste, o Michel Temer. Já o Lula mantém uma certa popularidade no Nordeste. Então, é ali o abraço dos afogados.
Exatamente.
Né?
O Renan passou para a oposição justamente por causa da impopularidade do Temer. Ele precisava de um discurso para ser reeleito e manter o foro privilegiado. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele age de acordo com a conveniência. Não precisa acreditar em metade do que fala.
Voltamos com seu destaque, Tonholi?
Sim.
Mas já tem ouvinte e também tem Tonholi.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tonholi em Os Pingos nos Is.
Estamos de volta ao vivo, são 6h40, participação do nosso ouvinte. Você participa, qual é a hashtag, Felipe?
É Lula Plano A da Papuda.
Muito bem, manda sua pergunta, sua opinião, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, porque a gente gosta. Tem aqui Twitteiro participando dizendo: o povo precisa renovar de verdade o Congresso e a presidência. Tô contigo, não abro. O Felipe Mendes diz: eleições sem Lula, sonho de consumo. O Douglas diz: Felipe, não esqueça das maletas do Reunan. Essa é a sua arma. É o Araponga, é isso aí. Tem mais participação?
Lisa Silva, quem em seu juízo perfeito ainda escuta Renan Calheiros? Ele sempre jogou contra a população. Tá certíssima, Lisa.
E tem participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 931-170-620. Vai, Reginaldo.
Aqui quem fala é Wagner Cardoso, de Cosmópolis, São Paulo. O PSDB deveria expulsar Aécio Neves e cobrar multa por danos morais ao partido. Será que vai fazer? Será que vai ser diferente do rival? Vamos aguardar. Viva Sérgio Moro, viva o Brasil.
Nossa, que serviço legal que vocês estão fazendo aí. Parabéns, hein? Melhor investimento que a Jovem Pan podia fazer, hein? E eu tô na torcida pro Temer ficar. Do jeito que tá, é melhor que ele continue até o final do governo. Um abraço, tchau, tchau. Clairton, aqui de Curitiba.
Boa noite, Maurício de Guarulhos. Eu tenho uma música de campanha para o Lula em 2018. É mais ou menos assim. Eu não canto muito bem, não, mas vai lá. Lula lá, na papuda, Lula lá. Entenderam, né?
É, eu gostei da música. Lula lá, na papuda, Lula lá.
Nossa, o cara está no clima da sexta-feira.
Vivo presidiário, Lula lá. Eita, vou fazer um bico aí no karaokê, entendeu? Depois que eu sair aqui do show.
Tem que fazer a dancinha, Joyce. A Joyce hoje veio de saia de bolinha e tava dançando aqui pelos corredores da Jovem Pan.
Vamos lá. Porque, ó, vamos lá.
Ih, vai ter dancinha. Ela se empolgou com o meme de ontem, Sérgio Moro dançando com Lula. E agora está dançando aqui no estúdio. Grande momento, Joyce se preparando, enquanto o Reginaldo solta a tradicional música de carnaval. Era um bicho.
Hoje não vai ter essa patada do dia, porque sexta-feira a gente tá de folga, o Reginaldo. Sexta-feira eu não vou bater em ninguém, já bati no Lula bastante, já bati no Renan. Então eu tô, ó, bichinho de bolinha, não é amarelinho, mas é de bolinha. É de bolinha azul.
A gente vê o que gente. A gente vê. É amarelinha, assim. Eu tô vendo amarelinha.
A gente é muito louco, né? Pra quem não tá vendo este programa na internet, só está escutando no rádio.
A loucura está só começando. Semana que vem vai piorar.
Era um biquíni de bolinha amarela.
Gente do céu, meu Deus do céu, eu não sei de onde que eu tiro essas coisas, é muita cara de pau. Vamos lá, minha gente, vamos em frente que atrás vem gente, destaque do Tognoli.
Quando eu falo, gente, no crime do O'Malley, você vai lembrar do Rodrigo Rocha Loures, que recebeu uma mala de 500 mil aqui numa pizzaria do pessoal da JBS. Bom, mas tem outro que foi, você já tá sabendo. Tem o presidente do Peru, o Ollanta O'Malley, não é o Loures, né? Foi condenado a 18 meses de cadeia por ter recebido...
Peru, Antamala, né? Quantos trocadilhos se pode fazer?
3 milhões da Odebrecht. Agora eu queria dar a perspectiva disso para vocês. Segundo os números do Departamento de Estado americano, Felipe, a Odebrecht pagou corrupção US$ 1 bilhão com B de bola em 11 países. Vamos aqui. República Dominicana, US$ 92 milhões. Panamá, US$ 59 milhões. Angola, US$ 50 milhões. Argentina, US$ 35 milhões. Equador, 33,5 milhões em corrupção para políticos. Peru, 29 milhões. Guatemala, 18 milhões. Colômbia, 11 milhões. México, 10,5 milhões. Detalhe, os países mais problemáticos no quesito corrupção, Venezuela, Moçambique e El Salvador, não deram dados para o Departamento de Estado. Agora eu queria contar uma coisinha muito rapidamente, que é um episódio engraçado. Um ex-diretor, então eu tô falando de Odebrecht, tá? O presidente do Peru foi condenado por receber 3 milhões de Odebrecht. Odebrecht deu US$ 1 bilhão para 11 países em corrupção a políticos. E agora eu quero contar algo rapidamente. Corria o ano de 2005, 19 de janeiro de 2005, um engenheiro da Odebrecht, onde a Odebrecht tinha contratado ele para trabalhar no Iraque, foi morto. E eu fui chamado na época pelo diretor da BIM, da Agência Brasileira de Inteligência do Lula, para eu ir, em nome do governo, negociar a soltura do corpo. Ele morreu com 29 tiros, porque o presidente estava muito preocupado, Felipe, dizia ele, porque a Odebrecht pediu ao Lula para tirar esse cadáver das costas do Brasil. Obviamente, eu perguntei, eu não posso receber dinheiro do governo. O que eu vou ter em troca? Uma menção honrosa? Não, você vai ter o furo. Conclusão, eu não fui. O corpo desse engenheiro, eu estou falando aqui, ele foi morto 19 de janeiro de 2005. Em 2007, outubro de 2007, o corpo dele veio para o Brasil. Estou falando do Odebrecht. Conclusão, em recente delação premiada, o Marcelo Odebrecht disse que pagou US$ 4 milhões para as forças de guerrilha no Iraque para reaver o corpo. Agora, olha o ponto que eu toquei. Quem pediu para eu ir para Bagdá? A Abin. Quem pediu para a Abin ir para o Lula? A Odebrecht. Compraram até os Araponga. O que é Araponga? Agora se chama Carcará, que é a árvore, é a ave que define a Agência Brasileira de Inteligência. Ou seja, compraram até a Abin.
Então, olha, eu queria chamar a atenção para alguns detalhes desse caso, que o pedido de prisão ele foi com base nas declarações de Jorge Barata, ex-representante da Odebrecht no Peru. Agora, sabe o que, que o Barata contou? Que em meados de 2010, ele recebeu um telefonema em que Marcelo Odebrecht o instruía a fazer doações para a campanha eleitoral de O'Malley, atendendo a um pedido expresso do PT. O O'Malley era integrante, junto com o PT, do Foro de São Paulo, congresso anual criado por Lula e por Fidel Castro, que teve sua primeira reunião em São Paulo em 1990, com os movimentos e partidos de esquerda na América Latina, onde todo esse movimento de unificação de discurso, de tomada do poder no continente, começou ali com José Dirceu, que numa entrevista se orgulhou muito da criação do Foro de São Paulo como uma etapa fundamental no processo de conquista do poder em todos esses países, e era aquele lugar onde o Lula, como ele disse no discurso oficial de 2005, no aniversário de 15 anos do foro, a partir do qual eles fariam tudo sempre utilizando a relação construída no Foro de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Quer dizer, havia um caráter secreto naquele movimento e saíram dali vários presidentes e agora a gente está vendo o resultado do Foro de São Paulo. Lula condenado a 9 anos e 6 meses de prisão e o O'Malley também indo para a cadeia.
Esse é um assunto do Foro de São Paulo que muita gente pede para a gente comentar há muito tempo, né?
Exatamente.
Começou como uma, como se fosse uma teoria da conspiração, para muita gente, mas quem estuda o Foro de São Paulo sabe que de teoria da conspiração isso não tem nada, né? É um braço aí da esquerda para dominar aí não só o nosso Brasil, como os países aqui, os nossos vizinhos, lamentavelmente. Você conhece o triplex do Lula, Felipe?
Eu nunca fui lá, não.
Não? Nunca andou pelo Guarujá, ali na frente do triplex? Nunca passou
não,
lá, corridinha?
Não, eu tô trabalhando muito, vim pra São Paulo, tô trabalhando muito, não tive tempo de ir pra praia de São Paulo ainda, Joyce.
Eu vou dizer uma coisa pra você, eu já fiz uma caminhada lá na frente, porque é ponto turístico, gente, o triplex do Lula, ponto turístico, né? Então, muitas vezes ali, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, né, a voltinha do Guarujá, e os moradores, né, reclamam do karma do edifício Solares, porque além de virar um ponto turístico muito mal falado, caiu o valor de venda, ninguém quer morar lá, e aí com a condenação de Lula, eles estão aliviados, eles imaginam que a maldição do prédio Solares vai ser quebrada com a condenação.
Dá assim que o Solares nascer quadrado.
Assim que o Solares nascer quadrado, né? A primeira vítima do triplex foi o zelador, né? O José Afonso Pinheiro, demitido em abril do ano passado, que conversou com o Tognoli essa semana. E há uma semana, 8 funcionários do Solares, do Tognoli não, do Solares,
opa,
também foram demitidos por conta aí de terceirização, né? E eles esperam aí os moradores que o pesadelo acabe. O pesadelo vai acabar quando Lula for preso. O pesadelo do Brasil vai acabar.
Esse zelador, é muito importante falar dele, porque ele é muito representativo, porque é um sujeito humilde, simples, negro, que tinha um emprego ali e perdeu por causa desse escândalo de corrupção aí do Lula. E ele, num depoimento ao juiz Sérgio Moro, em que estava também ali o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, ele se emocionou em determinado momento e falou: vocês são um lixo. E aí o Moro, obviamente, chamou a atenção dele, e a defesa do Lula, obviamente, esperneou. E o Moro, na própria sentença, ele fala, ele cita todos os episódios em que a defesa do Lula ofendeu ele próprio, o Moro, e considera aquele momento em que, de fato, o zelador chegou a fazer uma ofensa, mas aí ele defende o zelador mostrando que é um sujeito humilde, que perdeu o emprego por causa daquele escândalo e que estava ali emocionado. Então, assim, uma figura muito importante, porque o Lula chegou ao poder defendendo, supostamente, os pobres, e olha só o que ele causou para um indivíduo de verdade, de carne e osso. Quer dizer, é muito representativo da empulhação que é o discurso do Lula.
Lembrando que o zelador José Afonso Pinheiro, a sentença do Moro contra o Lula tem 218 páginas e o José Afonso Pinheiro ocupa duas páginas maciças, exatamente páginas 93 e 94. E você há de lembrar que aqui em entrevista exclusiva aos Pingos nos Is, o zelador conta que quem pediu a cabeça dele foi a OAS, o Lula e o PT, e ele é pai de família, passou fome. Agora está reempregado. E a frase dele mais enigmática foi: o pai dos trabalhadores pediu a cabeça de um trabalhador negro.
Fantástico.
É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Tem Ike Batista, tem a Tássia Camargo, que defende invasão na Globo, tem confusão que não acaba mais, e tem ouvinte que tá provocando a gente. Aliás, coloca aí a foto que o ouvinte me manda pelo Twitter. Tá aí ou não tá aí? Olha só, para quem está nos acompanhando pela internet, para quem está nos acompanhando pelo radinho, você olha quando chegar em casa. Olha, isso é ou não é uma sacanagem com o trio dos Pingos nos Is?
É uma cachaçinha, Jorge?
Eu não sei, o Tognoli,
que
é bem entendido.
Vocês que entendem de bebida melhor do que eu.
O Tognoli, que é entendido, ele disse que é um, como é que é, um mojito?
É, eu pensei que fosse pinga, eu já interpretei que seria uma ratoeira de Lula. Mas, na verdade, é um
Reginaldo
morrito.
Reginaldo já tá bebendo.
É um morrito.
É um morrito, é um negócio, sim, que tá num copo, tem uma hortelã ali em cima, eu sei que tem um hortelã ali, gelo, um limãozinho do lado. Eu não bebo. Oi, Lula, você gostou? Eu não tomo destilado, não. Mas vocês parem de me provocar, seus ouvintes, entendeu? Porque estamos aqui trabalhando para que você seja muito bem informado e vocês ficam nos provocando.
Eu não bebo, aliás, quero lembrar que o meu primeiro texto viral na internet foi de 2004, um sóbrio em Salvador, porque eu fui lá passar o carnaval em Salvador sem beber nada, escrevi a crônica
chato.
Um sóbrio em Salvador, aqueles bons tempos em que eu tinha tempo pra falar de comportamento, de carnaval, agora tem que ficar aqui falando de Lula,
não,
de Renan
não.
Calheiros, é brincadeira,
não,
vocês
Felipe,
pesquisem
não,
na internet,
chato,
um sóbrio em Salvador.
Não toma uma taça de vinho, não toma café, Esse dia a gente foi almoçar.
É muito assim, legal ser chato, Joyce. Eu sou chato profissionalmente.
Eu falei, você toma café? Não, Joyce, não tomo café. Eu falei, ah, assim não dá. Nem um vinhozinho, nem café.
Essa linha de não tomar café, não beber, etc., se chama lá fora straight edge. Então o Felipe é o nosso straight edge.
Eu prefiro um bom vinho ao destilado. Então, para quem nos acompanha pela internet, aí está um brinde com o vinho Moro, Safra 2012. Ah, coisa linda! Ah, esse sim, Tayoli.
Esse, de repente, eu dou um golinho.
Aê!
Se você, ouvinte aqui de Os Pingos nos Diz, na sua Jovem Pan, participa pelo WhatsApp 931170620. Também estamos em todos os canais e redes sociais que você pode imaginar. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram. Também tem as nossas redes sociais. Então, você manda a sua pergunta, a sua sugestão, a sua participação, sinal de fumaça, elogio que a gente gosta. Hoje é sexta-feira, tem gente aqui zoando o trio de Os Pingos nos Is, provocando. Mas não pense, não, a gente também é filho de Deus. Já, já encerra-se aí a nossa semana de árduo trabalho e começa o finalzinho de semana. Voltamos já coladinhos aqui com informações sobre o BNDES e o seu Ike Batista. 9 segundos. Temos Twitter, Felipe?
Temos Twitter, meu xará Felipe Mendes dizendo, folga não, quero sapatada hoje de preferência para o Renan Calheiros. Uhul. Então, Renan, sinta-se sapatado.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Vamos lá, gente, são 6h56. Fala, Felipe. Não, fala Felipe não, fala ouvinte. Fala ouvinte primeiro, não fala ouvinte? Então fala o Felipe.
É o Ike Batista. Segundo o Estadão, empresário Ike Batista e seus advogados produziram ao menos 8 anexos da sua proposta de delação premiada que será entregue ao Ministério Público Federal. E nesse momento, os principais nomes citados na colaboração são o ex-presidente Lula, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Sempre eles, né? Esse trio parada dura. E vamos ao que interessa, o Ike deve detalhar o lobby que teria sido feito por Lula em favor das empresas do Grupo X. O Ike, que sempre sonhou em ser empresário do PT, se aproximou do poder para poder se beneficiar com isso, porque sabia que os petistas poderiam ajudá-lo. Ele também entrega ali o Mantega, fazendo favores ali para ele. E vocês leiam, vale a pena, eu indico, o livro Tudo ou Nada, da jornalista Malu Gaspar, sobre a história de Ike Batista, que conta tudo isso nos mais mínimos detalhes.
Eu entrevistei a Malu, viu? Ela sabe tudo da vida do Ike Batista. Agora, o interessante é que algumas pessoas se sentiram surpresas com a informação de que o Joesley Batista se encontrou com Lula e com Eduardo Cunha para articular segurar o impeachment de Dilma Rousseff. Gente, o PT foi o grande financiador com o nosso dinheiro do Joesley Safadão. Claro que eles iam tentar segurar o impeachment de Dilma Rousseff. Afinal de contas, trata-se do financiamento dessa gente, que agora tem 30 milhões aí, Felipe?
Eu não tenho, não.
Tem 30 milhões,
tem
ali.
Agora não, mas tem umas malas, hein?
Tem 30 milhões aí, Reginaldo? Ah, vocês estão muito pobres.
Mas é o BNDES que ajudou Ike Batista, que ajudou Joesley Batista, tudo nos governos do PT, liberando dinheiro.
Vai comprar uma ilha em Angra. Joesley tá vendendo a ilha dele.
Vamos lembrar que o Lula, quando ele surfou na conquista econômica do Fernando Henrique Cardoso...
Contra a qual ele lutou.
Ele queria projetar lá fora que ele tinha empresários... do melhor capitalismo, mas era um capitalismo de Estado, gerado com grana do BNDES. Então, o sonho do Lula era construir o estádio do Corinthians, que aliás foi superfaturado, fazer um astronauta pelo qual ele pagou alguns milhões para o programa espacial, e fazer 2 empresários que ele pudesse projetar no cenário internacional como os melhores ícones do capitalismo brasileiro. Os 2 empresários, Joesley e Ike, estão afundados até o osso. Ponto final.
Afundados, porém bilionários, que fique muito claro. E bilionários com o nosso dinheiro. Né? O Joesley Safadão vendeu a Alpargatas essa semana por 3,5 bilhões. Ai, meu Deus, acabou o tempo. E a ilha que está sendo vendida aí por 30 milhões.
E
gente,
é só bom lembrar que as empresas estatais também financiaram regimes socialistas em outros países da América Latina, como a gente vinha falando aqui.
Eu quero aproveitar os últimos segundos para agradecer imensamente você, ouvinte de Os Pingos nos Is. O programa foi um sucesso, né? A reestreia é um sucesso. Nossa audiência bombando, líder absoluto em tudo, na audiência, nas redes sociais.
Já era líder antes da dancinha da Joyce.
Então, gente, ó, beijo, beijo, beijo ao ouvinte dos Pingos nos Is. Estamos todos juntos pelo Brasil. Tchau, meninos. Eu vou dançar um pouquinho. Posso?
Boa noite,
tchau.
Ouvinte. Estamos juntos. Vamos pro samba no fim de semana.
Boa noite. Bom fim de.
E a Joyce está rebolando no estúdio nesse momento. Está balançando a saia de bolinha.
Tchau, gente. Obrigada pela companhia de todos. Um ótimo fim de semana. Fiquem todos com Deus e a gente se fala na segunda-feira.
Saí da cabine assim. Ficou com medo que a rapaziada olhasse tudo tintim por tintim. Ai, 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 a garota tá pra mim.
Rede Jovem Pan.